Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi. Vamos analisar o empate em 1-1, Sport Corinthians, sexta rodada da Série A, jogo na Arena de Pernambuco com mais de 28 mil torcedores. E claro que a gente vai se aprofundar em várias questões que envolvem diretamente o jogo, mas eu não vejo uma outra forma de começar que não seja pelo fim e por uma pergunta que ela certamente passa pela cabeça de cada um de vocês que está ouvindo. O Sport, nesse domingo, ele somou um ponto ou perdeu dois, Cássio Zirpoli?
Fred, eu acho que somou um ponto. Eu acho que somou um ponto porque era uma partida muito difícil, mesmo com o Corinthians muito desfalcado, porque a gente já cansou de falar, inclusive em outras oportunidades, até porque o Corinthians já demonstrou isso, que é um time muito organizado. Mantém um padrão de jogo, independentemente das peças, obviamente com a qualidade tanto defensiva quanto ofensiva menor, mas você continua vendo aquele sistema de jogo, o estilo de jogo. Então, e até a gente falava aqui um pouco antes da gravação, existem alguns 6 ou 7 times que isso pode acontecer porque estão em outras competições paralelas. No caso, o Corinthians está vindo da Venezuela, num jogo pela Libertadores, tinha vencido por 7-2. Outros times poderiam fazer isso, mas tem elenco para fazer isso. E no caso do Sport, o Sport também estava desfalcado. Já adianto que eu acho que os desfalques do Corinthians, mesmo na proporção, porque a qualidade era muito maior, tinha reposição, mas enfim, o Sport perdendo Marlon e Felipe Bastos, e o Corinthians perdendo pelo menos 5 jogadores, fora a escalação da forma como entrou, eu acho que o Sport estava no lucro, fazendo essa balança aí. Ou seja, se tivesse que, antes do jogo, porque assim, durante a semana foi construindo esse cenário, né? Primeiro saiu a notícia de que o Sport não poderia ter Marlon e Felipe Bastos, e depois saiu a notícia do Corinthians que não teria pelo menos 5 jogadores poupados por Carille. Se na hora que tivesse saído os 2 desfalques do Sport já tivesse essa disputa, eu acho que o torcedor do Sport assinava o contrato na hora. Eu disse, fechou. Ninguém ia fazer questão nenhuma desses desfalques. E na partida, eu acho que os dois times sentiram. No caso, que é o viés do Sport nesse programa, por exemplo, Marlon ali na ponta esquerda, Everton Felipe não entrou bem. Então, assim, foi uma diferença muito grande, sobretudo no primeiro tempo. No meio campo, Neto Moura, dessa vez, não fez uma partida ruim, até jogou bem o primeiro tempo. Isso supriu um pouco a ausência de Felipe Bastos, que não vinha jogando muito bem, mas vinha jogando melhor do que Neto Moura. Então, assim, isso conseguiu contornar um pouco, mas a jogada pela ponta, não. E tanto Everton Felipe acabou não jogando muito bem, que se tentou durante o primeiro tempo várias inversões. Ele ia para a direita, para a esquerda, teve uma hora que ele simplesmente cansou e a bola parou de nele. E quando isso aconteceu, ele já estava na esquerda. Nesse cenário, o Sport volta, teve 2 chances boas no primeiro tempo, e o Corinthians teve 1. Volta para o segundo tempo e o Corinthians acaba abrindo o placar numa bola parada, onde dentro do estádio, a gente até debateu se tinha sido Magrão por ele ter saído, mas vendo pelo vídeo, vendo, deu para ver o gol na TV antes de começar essa gravação, eu acho que não. Eu acho que é um mérito, é muito mais mérito do Corinthians do que Magrão por ele ter saído. Até o pulo de Roger foi alto. Eu acho que foi o escanteio foi bem cobrado e foi uma cabeçada muito boa também. Dali, eu disse, ó, agora eu vou ver o Sport mais uma vez, um Sport que eu não sei se funciona, que é o Sport em desvantagem nesse brasileiro. Tinha ficado já assim uma vez contra o Cruzeiro, perdeu, não teve reação. Nesse jogo o Sport reagiu. Tudo bem, estava em casa, mas contra o Bahia já tinha jogado de forma defensiva. Nesse jogo justo, e inclusive cedo ainda dentro do segundo tempo, né? O Corinthians acho que fez o gol muito cedo, com 18 minutos já estava 1-1. E depois disso, eu lembro do Sport só ter tido uma chance boa de virar a partida, que foi num chute de Anselmo, um pouco depois. Tirando isso aí, aconteceu o que parecia antes do jogo. 2 times completamente satisfeitos com o empate, Fred. Até o próprio juiz, no final do jogo, era perigo de gol para todo lado. Eu acho que a impressão que deu, marcando pelo menos no meu celular, é que acabou até antes do desconto. Isso eu não tenho como precisar, não vi na TV. Mas os 2 times, as 2 torcidas aplaudiram. O Corinthians bem desfalcado e o Sport somou mais um pontinho, que é importante. Ou seja, de 6 partidas o Sport só perdeu 2 jogos. Mas por isso, por todo esse contexto, eu acho que dá para dizer que sobrou um ponto. Sobretudo porque o Sport buscou esse ponto. Ainda, se o Sport tivesse cedido o empate, ou seja, tivesse sido 1-1 com o Sport abrindo o placar, do mesmo jeito que foi, faz um gol, o mesmo gol, só que invertendo a ordem, mas como não foi o caso, o Sport buscou esse ponto, então para mim eu acho que dá para aceitar.
É isso, Cássio. Eu vou passar direto para Lucas, não vou nem fazer um meio de campo, depois eu dou minha opinião sobre se o empate ele deve ser digerido como algo positivo ou como algo negativo. Lucas, qual a tua visão desse 1x1?
Eu vejo mais como positivo, Fred. Não só pela questão do ponto em si, porque se as circunstâncias fossem diferentes, talvez poderia ser um empate negativo, dependendo da forma como o jogo se desenrolasse. Da forma como foi, eu acho que acaba sendo positivo, porque eu vou me apegar a dois pontos aqui nesse comentário. Um, o fato do Sport ter conseguido ser um time competitivo, um time muito aplicado, muito ligado no jogo, taticamente, né, que não deu muita brecha ao Corinthians. O gol do Corinthians, para mim, foi muito mais mérito do Corinthians do que falha do Sport. Revendo com cuidado o lance, deu para perceber isso. Aquele escanteio aberto, que vai saindo, né, e a finalização de cabeça de Roger, como o Cássio já falou, muito difícil a jogada, até mesmo para os zagueiros e para Magrão também. Então, assim, o Corinthians foi um time que o Sport não deixou o Corinthians à vontade no jogo. O Corinthians criou muito pouco. Você não vê, fora o gol, o que foi que o Corinthians fez, assim, pra... Então, assim, eu acho que o Sport, mesmo com os desfalques do Corinthians, a gente sabe da força que o Corinthians tem. E foi um jogo que o Sport poderia ter tanto vencido, o jogo foi empate, mas o Sport poderia ter vencido, como poderia ter perdido também. Então, o fato dele ter sido competitivo dentro de um grande adversário, acho que já é um ponto bem, bem positivo. E dentro disso, eu me apego também ao que, para mim, foi a grande novidade de hoje, que foi esse poder de reação, né? Que aí eu acho que o trabalho de Claudinei ganhou uma estrelinha a mais, porque existia uma dúvida muito grande. A imagem que o Sport tinha deixado contra o Cruzeiro foi um pouco preocupante nesse sentido, porque fazia um grande primeiro tempo lá no Mineirão, né? Até surpreendente, equilibrando o jogo, chegando à frente, incomodando e dando uma expectativa acima do esperado. E depois que tomou o gol, desandou totalmente. O segundo tempo do Sport foi bem abaixo do primeiro e ficou essa coisa, essa sensação de que, pô, esse time tem esse padrão de jogar mais recuado, de até que ponto esse time vai ter poder de reação, né, quando sair atrás. E hoje saiu atrás e teve esse poder de reação. Não demorou muito, conseguiu empatar a partida e continuou ali, incomodando, né? Não abdicou de jogar, continuou sendo um time, também não ficou, não empatou o jogo e botou a bunda na parede, não, continuou jogando, continuou buscando, mesmo sem grandes chances assim, incomodou o Corinthians e poderia ter vencido, né? Cássio já citou algumas chances, mesmo quando o jogo estava empatado ainda, a melhor chance tinha sido do Sport ali com o Rogério. Né, e teve uma chance que foi muito clara. A chance mais clara do jogo, enquanto o jogo estava 0-0, foi do Sport. Um belo passe de Neto Moura e a finalização de Rogério na boa saída do goleiro do Corinthians, do Walter. Né? Mas eu fico com isso, Fred, nessa análise inicial. Eu acho que, pelo muito mais do que o ponto, o trabalho de Claudinei ganhou como se fosse um carimbo a mais, de que o time também tem planos B, assim. Não é só aquilo ali, não. Não é só uma fórmula matemática, só funciona desse jeito, não. O time precisa passar por circunstâncias diferentes para se provar. E eu acho que o Sport hoje conseguiu se provar diante de uma situação diferente, que vai acontecer muito nesse Campeonato Brasileiro. Acho que deixou uma... Jogou no limite, isso é muito importante colocar. Acho que o Sport fez um jogo, volto a dizer, muito aplicado, muito no seu limite. Né? Marlon, em caso já falou, fez muita falta. Né? Acho que o Sport, defensivamente, que é a proposta principal do Claudinei, ele foi um time muito eficiente, né? bem composto ali, seguro. E faltou um pouco mais de criatividade, de talento ali, mas a própria ausência de Marlon, que queira ou não, o melhor jogador do Sport, fez muita falta. Né? Mas diante de tudo, diante da limitação, diante de que os novatos ainda vão precisar de tempo, o time hoje, em certo momento ali, era muito mexido, né? Vai ter que dar tempo para esses caras, para Rafael Marques, para Felipe Baixo, para o volante dele. Então, diante de tudo isso, imaginando que esse time ainda vai pegar cancha, vai entrosar e pode crescer, acho que foi um empate muito mais positivo do que negativo.
Isso. Concordei com tudo que foi falado até aqui. Eu quero separar, assim, alguns pontos da análise desse, desse saldo, digamos assim, minimamente positivo do empate, né? Também não é um ponto que você diz, arrancou um ponto, somou um ponto inesperado. Não. A gente aqui está meio que no escolhe ou morre, meio na dividida, para tratar como positivo ou como negativo esse empate. O primeiro aspecto, e aí é um aspecto que puxa para o positivo, é que, enfrentando o Corinthians, quando você olha a tabela, você não coloca qualquer tipo de ponto, mesmo em casa. Eu comentei isso no telecast de Palmeiras 3, Bahia 0, e vamos aprofundar esse assunto no podcast, que é um levantamento que eu estou fazendo, por enquanto só de olhômetro, porque ainda não parei para me debruçar sobre ele, mas no podcast da segunda-feira certamente vai estar tudo detalhadozinho. Mas o que eu quero dizer, eu disse no programa do Bahia e repito no programa do Sport aqui, nesse Campeonato Brasileiro já foram 6 rodadas, tá? Só falta um jogo dessa 6ª rodada, que ainda vai ser na segunda-feira, mas não importa, porque esse jogo é entre Inter e Chapecoense. Hoje, para mim, claramente a gente divide os 20 times em 2 blocos. O primeiro bloco com 8 clubes, os 4 de São Paulo, o Flamengo, os 2 de Minas e o Grêmio. Partidas contra esses 8 adversários, você não pode considerar a probabilidade de ponto. Até aqui, em 6 rodadas, só 3 times de fora desse G8, não é um G8 de classificação, é um G8 de qualidade. Só 3 times de fora desse G8 conseguiram vencer em 6 rodadas adversários dessa elite dentro da elite. Um deles foi o Botafogo, que venceu o Grêmio no Engenhão. Um Grêmio completamente mexido, um gol nos minutos finais, mas foi um Grêmio que poupou titulares. A outra vitória foi da Chapecoense contra o Flamengo, com o Flamengo completamente mexido, um Flamengo que poupou titulares. E o terceiro resultado foi o do Fluminense contra o Cruzeiro, esse sim, contra a força máxima. Ou seja, enfrentando a força máxima, os 12 times de baixo só tem uma vitória até aqui. As outras 2 vitórias são no que eu defino como janela de oportunidade, que é quando um dos 8 melhores times do campeonato poupam sua força máxima.
Que era esse caso perfeitamente. É exatamente isso. Essa é uma janela de oportunidade que o Sport desperdiçou. Mas, assim, a gente trata a situação como valorizar o empate. Mas que, se você vendo por isso, tudo que você falou, realmente não dá para negar que essa janela foi desperdiçada.
E era justamente para onde eu ia trazer. Então, quando a gente coloca lá no papel, na frieza do papel, um ponto contra o Corinthians está ok. Quando você trata como janela de oportunidade, e era uma janela de oportunidade, aí você já começa a enxergar, tenta enxergar assim, ó, o Sport perdeu uma chance de ganhar 3 pontos que, em condições normais, não teria alguma chance de ganhar. Ok, perdeu essa chance. A gente tem que dizer isso. Era um jogo que o Sport poderia ter ganho, até pelo que aconteceu dentro da partida. Tá? A chance que o Rogério teve de abrir o placar colocaria a partida em outra esfera. Mas futebol também você não pode ter o controle o tempo inteiro. E aí, apesar do Corinthians ter, por opção própria, vários desfalques, o Sport, sem ter o direito de escolha, perdeu 2 jogadores que vinham sendo titulares em todas as partidas. E, dos 5 gols que o Sport tinha feito até então, 4 tiveram participação direta contra o Botafogo. Todos os outros 4 gols tiveram participação de Marlone. Um foi do próprio Marlone batendo falta. O outro, que ele cruzou na área e o zagueiro do Bahia jogou na trave e a bola acabou entrando. E os outros 2, os escanteios, que Marlone bate no primeiro pau e que Felipe Bastos desvia. Então, assim, o Sport perdeu o seu homem com poder de decisão. E é importante que se diga que, quando o Corinthians abre mão de 5, 6 titulares, não é que ele se torna mais fraco que o Sport com força máxima. Ele se torna mais ou menos igual ao Sport com força máxima. Se você for colocar no papel, ainda vai ter mais investimento do outro lado. O outro lado ainda é mais caro que o Sport. Sobretudo o Sport de 2018, que não é mais um time com o Diego Souza, com o André. É um perfil um pouco diferente de construção de equipe. Então, com o Sport também sem a sua força máxima, e é preciso dizer que não tinha força máxima, mesmo sendo 2 jogadores, era o principal jogador. Então, a partir daí é que a gente vai consolidando essa ideia de que é um empate de bom tamanho, um empate estratégico dentro do campeonato e que, para mim, eu coloco como ponto final dessa primeira análise o seguinte: eu sempre disse isso, quem acompanha o podcast sabe. Na Série A, se não deu para ganhar, empata. Se não deu para ganhar, quando chegar 40, 42 de segundo tempo, não parte loucamente em busca do resultado mesmo em casa, porque você pode se expor, você pode se fragilizar e levar um gol e acabar sendo castigado por isso. Né? Então, não vejo muito como fugir da linha de que o empate ele pode não ter sido o melhor dos resultados com tudo que a gente coloca, com tudo que a gente colocou na mesa, mas ele é sim um resultado que se deve assimilar como algo de campeonato, algo estratégico, algo que mantém o Sport ali numa caminhada razoavelmente segura que vem fazendo até aqui.
Só para exemplificar, Fred, a importância de cada ponto na Série A, esse pontinho que o Sport somou hoje fez com que ele, por exemplo, apareça na frente do Vitória, que foi um time que reagiu, venceu os seus dois últimos jogos, venceu o Ceará neste domingo, e chegou a 7 pontos. Estava empatado com o Sport, então, que é um adversário em tese direto do Sport. Né? Então passou o Cruzeiro também com esse ponto, igualou Botafogo e Vasco, que para mim são dois adversários diretos do Sport. Então você vê que um ponto faz muita diferença quando você pensa o campeonato rodada a rodada. Né?
Isso. Feito essa primeira análise, que é a análise de como digerir o resultado, vamos começar a focar mais na atuação propriamente dita da equipe. Já foi passado, Cássio e Lucas já fizeram também análises, né, superficiais, mas eu queria começar pelo seguinte. O Sport, ele optou, e a gente debateu isso no Hoje Tem, o Sport optou por tirar um dos volantes, né, de forma forçada. Felipe Bastos, como a gente já falou aqui, estava fora da partida. O Sport tirou um dos volantes, deixou o Neto Moura um pouco mais recuado e armou um quarteto ofensivo com Gabriel, com Everton Felipe, com Rogério e com Rafael Marques. Funcionou? Vocês preferiram ver o Sport assim? Ou aquele Sport mais fechadinho, aquele Sport com meio de, com posições mais definidas, porque também houve uma variação mais intensa dessa vez, é o ponto de partida que ainda deve ser mantido? Qual a visão, Cássio? Você no Hoje Tem já tinha dito de antemão que preferia o Sport na linha que vinha jogando, na linha com os três volantes.
Eu continuo achando que o caminho é aquele. Você estruturou o time daquela forma. Pô, na hora que você começa a treinar isso, já teria que mudar tudo de novo. Essas peças, elas podem facilitar esse esquema. Eu não acho que Claudinei, até pelo perfil, veja, Claudinei ele trabalha dessa forma. Eu não acho que Claudinei, por causa da chegada dessas peças, ele vai modificar isso. Eu acho que ele vai tentar qualificar. Eu acho que ele vai tentar qualificar essa forma de jogar. De ter. Primeiro, ele está organizando as linhas. Não me parece. Não acho que faça tanto sentido, Fred. Na hora que ele organizar as linhas de determinada forma, aí chegando a novas peças, eu vou jogar de outra forma. Depois de todo mundo estar treinado, todo mundo conseguiu incutir essa forma de jogar. Ele vai melhorar o quê? De repente, as triangulações no ataque, tentar fazer transições mais rápidas. Eu acho que o Sport foi um pouco lento hoje. Tanto é que eu falei que o Sport é um pouco dessa característica, né? No jogo contra o Bahia, o Sport era um time que contra-golpeava melhor. Nesse jogo contra o Corinthians, era um time que saía tocando a bola sem tanta pressa e de repente não dava muita enfiada de bola e errou alguns passes. Acho que depois de errar muito, inclusive, no primeiro tempo, o Sport parou de fazer isso. Então, até o Sport mudou essa característica hoje. Tanto é que é a base da sua pergunta. Mas, assim, Michel Bastos, nessa estreia dele, por exemplo, eu não gostei da recomposição dele. Então, se ele entrasse, se ele eventualmente vier para ser titular, alguma coisa teria que organizar, porque a entrada dele se deu mais liberdade na ponta direita, mas Vink ficou sobrecarregado ali atrás e o Corinthians tentou forçar por ali. Esse é o tipo de coisa que eu acho que vai ter que ser treinado, ou seja, não é só, o time não vai se moldar Michel Bastos, não. Eu acho que Michel Bastos vai se moldar ao time. Nesse momento, eu estou sendo defensor porque, com a limitação técnica que o Sport entrou nesse Campeonato Brasileiro, eu abracei logo essa ideia de time ser mais defensivo. O time conseguiu ser competitivo, uma coisa que ele não tinha feito em nenhum momento desse ano. O Sport tem 8 pontos hoje, o Sport jogou 6 vezes, só perdeu 2 jogos. Eu acho isso surpreendente para a forma como o Sport começou esse ano. A gente estava até dizendo antes também, isso projetando para o final do campeonato, é porque não tem como, porque o campeonato não tem 39 rodadas. Mas se tiver, tem 38. Mas 2-2-2 significaria que o time teria 13 vitórias, 13 empates, 13 derrotas. Vamos tirar um empate, ou seja, ficaria 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Isso dá 39, 40, 51 pontos. Não acho que o Sport vai manter esse ritmo, não. dessa campanha. Eu acho que, na verdade, o Sport está tendo um bom início e isso está dando lastro para que ele continue se abraçando essa ideia de jogo. Porque esse ritmo de ponto seria uma campanha excelente do Sport. Eu acho que o Sport tem que chegar a 45 e que 45 seja a margem de rebaixamento. É muito raro que não seja. É chegar a 45 e salvou o ano, pelo que o ano foi feito até agora. O time está se reforçando para isso. Eu acho que, na verdade, é um sinal positivo dentro de um cenário, inclusive, com fôlego. Na verdade, eu acho que o Sport está com muita sorte nesse momento. O começo do ano não foi bom, mas nesse momento agora, para o que vinha fazendo, está muito no lucro. Vai pegar um jogo dificílimo agora, mas, ao mesmo tempo, vai pegar um jogo dificílimo diferente da situação do Bahia, curiosamente, que foi o adversário do Palmeiras. O Bahia foi lá para São Paulo, não podendo perder do Palmeiras, tanto é que tinha entrado na zona de rebaixamento e lá continuou. O Sport vai na mesma situação para enfrentar o Palmeiras, sem muitas perspectivas, mas sem entrar em crise e se perder. Porque é um jogo completamente na conta. Não existiu o gol de Shailon, como a gente falou no do Bahia. Esse empate é diferente do empate de Bahia e São Paulo. Primeiro, que o São Paulo está um degrau abaixo do Corinthians. Mesmo o Corinthians com esses desfalques, o São Paulo também tinha um desfalque, tem o de Diego Souza, número de peças muito menor, claro, mas mesmo assim esse Corinthians eu acho um time mais confiável do que o São Paulo, e não tomou um gol aos 48 do segundo tempo. Então a situação do Sport para esse jogo do Palmeiras é melhor do que a do Bahia. Então isso já é um ponto positivo num cenário que parecia tão ruim.
Lucas, teve um momento no segundo tempo que o Sport estava jogando com David, já como volante, estava jogando com Michel Bastos, aberto na direita, com Rafael Marques, aberto na esquerda, e com o Carlos Henrique, que não é o reforço que chegou agora, mas é um jogador que nunca foi titular. Então são quatro peças já bem diferentes, né, do Sport que iniciou o brasileiro. Eu senti que parte dos torcedores avaliaram essa partida como uma espécie de jogo de transição. A gente conversando ali no final, encontrou alguns jornalistas, encontrou alguns amigos e muita gente falando isso, assim, ó. Comecei a ver um time do Sport titular ideal se desenhando. Eu queria que você fizesse uma avaliação de o quanto... Eu não vou nem pedir pra gente mergulhar agora nas avaliações visuais. O quanto Michel Bastos foi bem ou mal, o quanto Rafael Marques foi bem ou mal. Mas essas opções que Claudinei ganha, são para se comemorar mesmo. O Sport demonstra, a partir daí, um poder de evolução maior. O limite, a gente falou, você já citou isso aqui, o Sport foi muito no limite hoje, jogando muito dedicado, muito focado. Esse limite tende a esticar um pouquinho, o Sport pode ter uma margenzinha a mais para crescer?
Acho que sim. Acho que existem muitas interrogações ainda, inclusive, em relação a esses novos jogadores. Michel Bastos hoje, por exemplo, entrou jogando aberto, mas será que ele vai jogar ali mesmo, aberto na direita? Ou vai ser um homem para jogar mais centralizado no meio? Será que Neto Moura vai continuar sendo titular desse time? Jogou bem hoje, daqui a pouco a gente vai entrar nas atuações individuais. Mas existem muitas dúvidas, se ele vai jogar aberto, no meio, se pode fazer vai ser um jogador mais ofensivo, o quanto ele pode ser defensivo, essa recomposição que Cássio falou, que sentiu um pouco de falta hoje, mas foi só o primeiro jogo, será que ele é capaz de fazer essa recomposição? Né? Mas assim, um jogador da qualidade, jogador que jogou Copa do Mundo, né, de titular na Seleção Brasileira, jogador que estava no elenco recheado com esse do Palmeiras, o nome que tem, tecnicamente você vê, né? Não precisou de muito tempo para a gente ver que tecnicamente é um cara que chega para acrescentar. E Rafael Marques eu acho parecido também, porque é um jogador que chegou em tese para jogar, para suprir uma carência que o Sport tem de centroavante, mas todo mundo sabe que é um jogador que jogou até melhor na carreira dele aberto, caindo pelos lados. Então também tem muitas interrogações. Onde é que ele vai ser encaixado? Será que vai jogar com o Rogério de centroavante e Rafael Marques aberto? Ou o contrário? Né? Então é muito cedo ainda. E é por isso que eu acho que a tendência, respondendo a sua pergunta, é que sim, é que esse limite seja um pouco estendido. Porque a tendência é que esses caras cresçam, esses caras se encaixem no time, né? Esses caras, o time ganha entrosamento. Né? E vamos ver até que ponto eles vão poder acrescentar, qual vai ser esse limite. Mas eu acho que sim, que a tendência é que esse lastrozinho aumente aí.
Minha avaliação que eu faria dessas entradas desses jogadores no time e do que jogou é que talvez o ponto a a se destacar. Isso foi falado por Lucas logo no primeiro comentário dele. Eu acho que esse é o saldo que realmente fica. Porque você analisar só a pontuação, às vezes vai distorcer um pouco. A gente tem acompanhado muito de perto o Bahia, Vitória e Ceará. O Bahia, hoje, tem 2 pontos a menos que o Vitória. Mas é uma situação, quando você assiste os times jogando, você vê muito mais estrutura, muito mais potencial de crescimento, muito mais organização, muito mais possibilidades no Bahia do que no Vitória. E eu acho que o saldo positivo que o Sport demonstra nesses 6 primeiros jogos, e se você quiser, você pode até descartar aquela estreia do América, né? A gente brinca muito que o Sport largou dos boxes. A primeira rodada do Sport inexistiu. Tá tão... não só pela atuação ruim, por ser, mas sobretudo porque, por ser algo completamente diferente do que o time passou a jogar depois. Então é um jogo que ele fica meio escanteado da análise. É como se o Sport tivesse 5 rodadas. Né? 5 rodadas de brasileiro, porque a primeira foi meio que descartada. Eu acho que o grande ganho é esse. É que o torcedor enxerga agora um time com potencial para ser competitivo em alguns momentos. Vai ser derrotado, como foi em Minas. Ele é desnivelado para essas oito equipes que a gente falou. Mas você começa a ver o Sport, que além de marcar de forma mais organizada e de ser um time esforçado, já se identifica a qualidade. Quando o Michel Bastos recebe uma bola, é diferente de quando o Rogério recebe uma bola. É diferente de quando o Everton Felipe, que é um jogador agudo, que é um jogador importante, recebe a bola. Não estou nem aqui dizendo que é melhor ou pior, mas é que é aquele toque mais tranquilo. Você viu Rafael Marques também com esse tipo de jogada, pensa mais o jogo, domina, levanta a cabeça. Então, comparando com o Sport do Pernambucano, com o Sport da Copa do Brasil, com o Sport da primeira rodada, você começa a ver o time com outros olhos. Pode dar errado? Pode. O campeonato é muito longo, isso é uma maratona. Pode vir lesão, pode vir problema atraso de salário, pode entrar no corredor de derrotas e desfazer tudo. A gente aqui não está querendo fazer nenhum comentário definitivo. A gente vai fazendo as análises passo a passo, rodada a rodada. E o caminho que a gente enxerga hoje é esse caminho de rodada a rodada, o Sport vai dando seus passos. Pode ser que daqui a 2 rodadas esteja na zona de rebaixamento. E mesmo assim o sentimento, a análise não vai ser muito diferente se continuar mostrando essa pequena... mas gradual correção, ajuste, evolução.
Pode ser inclusive que os caras não encaixem. Acontece, futebol tem disso, né? Não pode, ninguém pode cravar aqui, por exemplo, que Rafael Marques vai dar certo nesse time do Sport, né? A gente tá pagando pra ver aí. Eu acho que acrescenta, como eu disse lá atrás, os dois, ele e Michel. Mas é isso que você falou, temos que esperar um pouquinho pra ver como é que vai ser esse encaixe, né?
Quem espera o Telecast 40, 50 minutos logo após o fim da partida, hoje esperou um pouquinho mais, porque nós três estávamos no jogo, e normalmente quando a gente faz esse tipo de programa a gente chama até de carrocast, porque a gente grava dentro do carro, mas hoje não estamos fazendo carrocast, porque a gente substituiu o carrocast pelo pizzacast ou pelo carro pizza, não sei como é que a gente chama. Passamos no Atlântico, paramos no Atlântico, e foi aquela meia calabresa, meia mussarela, pra ganhar tempo, né? Inverteu a ordem dessa vez, né, Lucas?
O velho pega leve, né? Honestíssimo. E a gente pede até ao ouvinte que dê um desconto, né? Saiu um pouquinho mais tarde, mas a turma tava com fome na Vera e tínhamos que recorrer ao velho, a velho Atlântico, né? Pra fazer, deixar tudo em casa, tudo em ordem e saciar, porque a turma tava com fome.
Justamente, a gente tava passando ali, a gente veio pelo caminho da futura, eu não sei se já está pronta, não sei se posso chamar futura, presente, radial da Copa. A gente disse, peraí, meu irmão, vamos parar ali, na Atlântico aqui.
Nunca ficou claro qual Copa era, que se tratava, né? Nunca assim, é radial da Copa, pelo menos, da Copa. Assim, a cada 4 anos ela pode ser a vez dela, né? Assim, nunca, só para deixar no registro que é algo, existe um período ainda nebuloso sobre qual Copa se trata, aquela radial.
Então, pô, Cássio, enquanto a gente dirigia, Cássio entrou no celular ali no carro. Não é o que ele faz normalmente. Ele costuma só trabalhar no Atlântico 45. Dessa vez ele entrou, pega leve 45, passamos, retiramos. E aí voltamos pro nosso antigo estúdio. Estamos aqui na minha própria casa. A gente subiu, jantou e com desconto de 30%. na pizza do Atlântico nesse domingo. E a gente foi. A gente podia ter trabalhado com mais ousadia, viu? Porque dia de domingo, a segunda pizza, você só paga R$9 a mais.
Eu ia dizer isso agora, porque faltou a velha M&M com chocolate, né? Tá fazendo falta aqui nesse momento.
Mas aí, meu amigo, o Telecast ia adiar ainda mais. E vocês estão com a vida ganha, mas ainda tenho 20 páginas para liberar no Diário de Pernambuco, então vamos rapidamente aqui. É, esse rapidamente foi só para me iludir, mas vamos para as análises individuais. E aí eu vou inverter a ordem, um pouquinho o roteiro que a gente sempre faz do Telecast, porque eu quero perguntar o seguinte: a atuação do primeiro tempo de Neto Moura faz com que ele mereça mais uma chance? A gente estava tratando que quando esses jogadores chegassem, estreassem, Neto Moura gradualmente... Não, gradualmente não, desculpa. Neto Moura imediatamente viraria reserva. Ele já seria reserva nessa partida se não fosse essa proibição de Felipe Bastos. Eis que ele fez o melhor tempo dele no brasileiro. Foi o melhor jogador do Sport no primeiro tempo, inclusive. Como é que você avalia, Lucas e Cássio, esse primeiro tempo de Neto Moura e se ele merece ter mais chances na equipe titular pela utilidade que ele demostrou ter nos primeiros 45 minutos?
Eu acho que sim. Pelo menos para o próximo jogo, até porque Michel Bastos não poderá enfrentar o Palmeiras, né? Então a tendência natural é que ele seja mantido, né? Seria até incoerente. Porque mesmo ele tendo caído de produção no segundo tempo, mas o primeiro tempo realmente foi muito interessante, Neto Moura, porque foi um cara que tanto demonstrou poder de marcação, né, roubando bola, chegando junto, sendo um cara combativo, que às vezes ele peca muito, né?
E isso foi o que mais me surpreendeu, foi ele conseguir ser também combativo atrás. Isso me surpreendeu muito.
Porque a gente sabe que tecnicamente ele tem uma condição, o que falta Neto é justamente essa pegada e dinâmica de jogo, né? E pelo que o jogo se apresentou, até pelo ritmo um pouco mais cadenciado, como o Cássio citou, e o bom gramado da arena também, eu acho que tudo isso também contribuiu para que ele jogasse. E Neto é um cara que ele tem uma visão de jogo diferenciada, um toque de mais categoria. Então, em alguns momentos, aquele passe para Rogério, inclusive, foi dele, né? Um excelente passe ali. Ele é um jogador que, nesse sentido, quando você pega um time como o Corinthians, que tem um sistema defensivo muito bem resolvido, né? Joga ali fechadinha, difícil encontrar brechas, ele é um jogador capaz de achar um espaço, de surpreender, de dar um toque diferenciado. E nesse sentido pode ser útil. Eu sempre digo o seguinte, Fred: Neto é um cara que tem talento, sempre teve. Na base era tido como... era muito badalado ele na base. Os treinadores que acompanharam a evolução de Neto até ele virar um jogador profissional, ele sempre foi tratado com muita expectativa. E eu sempre digo que Neto depende muito mais dele, sabe? O que falta a Neto é um pouco mais de fome, é um pouco mais de dinâmica, de entrega, para ele poder evoluir e atribuir outros quesitos ao talento que ele tem. Hoje ele deu uma demonstração. É claro que falta muito. O saldo ainda é bem negativo se você fizer o balanço geral. Mas eu acho que pro próximo jogo a tendência é que ele tenha mais uma chance.
Diego Souza chamava ele de quê?
De craque.
Cássio, tua avaliação desse primeiro tempo de Neto Moura, se quiser fazer do segundo também, quando a carruagem voltou a ser abóbora, mas... merece uma chance?
Fred, eu acho que essa atuação dele no primeiro tempo salvou a permanência dele no grupo. Assim, para ele continuar sendo um jogador para, em algum momento, ser acionado. A titularidade dele, não. Esse primeiro tempo, pelo menos, justificou o que a gente não consegue enxergar nos outros jogos. Por exemplo, ele fez... porque não é possível que as atuações que ele vinha tendo e o treinador olha e diz: pô, jogou bem hoje. Acho que não. Eu acho que o treinador diz: pô, como é que ele não tá rendendo e tal? Porque no treino você vê que tem um destaque. Aí de repente ele conseguiu, saiu hoje e o treinador acha: pô, finalmente consegui extrair dele o que eu acho que imaginava que ele podia fazer. Só que a contrapartida ainda tá bem negativa. Essa foi, assim, uma atuação boa em boa parte do jogo, ofensivamente e defensivamente, assim, porque a gente até reconhece que ele tem um passe, erra muito, mas que é um jogador que pode, nesse time do Sport, ter uma enfiada de bola, tentar uma coisa diferente. Mas, assim, num esquema tão defensivo, o cara é volante e o cara não marca, não faz o menor sentido. Mas dessa vez ele conseguiu, ele conseguiu recompor, conseguiu desarmar. O Sport teve mais desarmes que o Corinthians no campeonato, no jogo todo, foi 11-7, se eu não me engano, e finalizou até mais também, embora finalizou muito, foram muitas finalizações erradas do Sport. Então, assim, esse Neto Moura, ele pode ser mantido, assim, pô, porque agora vai virar parâmetro. Tipo, esse jogo do Corinthians vira parâmetro. Pô, o cara jogou aquilo no Corinthians, por que tá jogando isso hoje? Porque a gente não tinha parâmetro nenhum dele. O pernambucano não é parâmetro. Ele fez algumas atuações que a gente... Pô, Neto Moura voltou melhor da América Mineira. Pô, mas no pernambucano não é parâmetro. Esse jogo contra o Corinthians já pode ser. Vai, agora, que não seja um parâmetro que dure 5 rodadas, para daqui ele passar 5 rodadas não rendendo e dizer, pô, o cara jogou bem contra o Corinthians. Então, assim, eu não vejo muito sentido. É, com a volta de Felipe Bastos, eu acho que o Sport pode ser, Claudinei pode se organizar um meio campo diferente no Sport. E Neto Moura virá uma opção. Pelo menos é o sentido da contratação de David, inclusive.
Esse para mim é o X da questão, porque o que talvez tenha sido mais difícil de entender de algumas partidas é que a gente viu em alguns momentos Felipe Bastos jogando mais à frente do que Neto Moura em algumas partidas. Eu não sei se com a chegada de David se abriria a possibilidade de Claudinei deixar Felipe Bastos no banco, armar um meio de campo mais de maior pegada com Anselmo e David ficando mais, inclusive, porque David é um primeiro volante, e você tendo Anselmo e Neto Moura saindo para jogar dá mais qualidade do que ter Anselmo de primeiro volante e Neto Moura e Felipe Bastos saindo para jogar. Então essa é a interrogaçãozinha que tem que ficar para os próximos treinos e para as próximas partidas. Aos poucos, a gente vai ver como o Claudinei vai reorganizar esse meio de campo, que efetivamente hoje tem a opção de David. Michel Bastos, por ser do Palmeiras, já não vai jogar contra o Palmeiras, então fica só um asterisco, Michel Bastos não se encaixa aqui nesse momento. Apesar do bom primeiro tempo do Neto Moura, e de um segundo tempo em que ele voltou a cometer erros perigosos, ele cometeu 2 ou 3 erros bem Neto Moura mesmo, inclusive um muito parecido com a bola que gerou o segundo gol do Cruzeiro, só que dessa vez foi dentro da área, tá? E acabou não tendo maior dano. Apesar dele ter feito esse grande primeiro tempo e para mim ter sido o melhor jogador do primeiro tempo, ele para mim não foi o melhor jogador da partida, porque Anselmo está conseguindo manter uma regularidade num nível muito alto e para mim até surpreendente. Anselmo ter feito isso no Pernambucano, ok, mas no Brasileiro está me surpreendendo, né, Lucas?
Fred, de fato, Anselmo ele tem mantido uma regularidade que tem chamado a atenção, né? Porque foi um jogador que chegou no Sport o ano passado e mesmo tendo mostrado serviço logo de cara, mas era um jogador que a gente enxergava, pelo que ele apresentava, né? Um jogador, sobretudo, de poder de marcação, né? Aquele cabeça de área viril, né? O cão de guarda que... com muita força física, enfim, destruidor, muito mais destruidor do que construtor. Né? E aos poucos ele foi se soltando, né? Já o ano passado e sobretudo esse ano, no início da temporada no Pernambucano, né? Deram uma abraçadeira de capitão a ele, ele foi ganhando moral contra adversários de um calibre mais baixo no Pernambucano. A gente esperava que fosse um pouco diferente na Série A, mas ele está mantendo esse nível, né? De um jogador que é muito mais do que um simples destruidor, um cara que tem se apresentado para o jogo, que tem mostrado qualidade, né? Um cara que é muito forte fisicamente para marcar, mas também para construir, porque Anselmo ele é um cara que consegue levar o Sport para frente, né? Ganhar jardas, como a gente costuma dizer, né? Um cara que consegue infiltrar, dar aquelas arrancadas, né? Qualidade no passe para um lado, para o outro, enfim. Tem visão de jogo, às vezes se perde um pouquinho, se empolga demais, né? E quer dar um passe de efeito, um drible a mais, enfim. Mas no saldo, o saldo tem sido muito positivo e nesse jogo contra o Corinthians não foi diferente, eu concordo. Para mim ele foi o melhor em campo, mas vamos pontuar aqui mais alguns jogadores. Cássio, gostou de Anselmo também? Mais alguns jogadores que você... destacaria, depois eu vou pontuar mais alguns nomes também.
Lucas, eu concordo com a sua visão sobre Anselmo, mas até para não ficar no mesmo jogador, eu só não gosto muito quando ele se acha o cross. Ele se empolga um pouco, mas pelo menos ele está com a confiança no passe, mas não pode ser tanto não, porque querendo ou não ele tem uma limitação, senão continua sendo Anselmo ainda, né? Mas a entrega dele em campo é algo assim que é para contagiar o restante do time. Até quando fez uma besteira, a bola que ele salvou ali foi de uma velocidade de recuperação muito grande de um cara, tipo, não fez a besteira, tipo, eita, que merda. Não, fez a besteira, vou consertar a merda, e isso em um segundo ele conseguiu. Mas eu vou ficar com, vou indicar aqui Carlos Henrique. Pesadão, o atacante não chegou com muito cartaz, pesadão, ainda sob desconfiança, mas eu acho que ele entrou bem. Primeiro, o chute dele foi, bateu três dedos, eu achei que ele fosse chutar errado, mas ele bateu, na hora que você vê o replay, você vê que é um chute consciente. Ele inicia a jogada, ele abre para Rogério, corre para a ponta esquerda e recebe, marcado por dois jogadores, consegue se desvencilhar e bate num chute difícil de três dedos e faz um gol muito bonito do Sport. Depois desse lance, ele ainda, eu considero que o Sport teve uma grande chance para virar, que eu já até disse aqui, que foi o chute de Anselmo, foi por cima. Mas teve outra chance que não chegou a ser finalização, mas ficou perto disso, que foi um contra-ataque, onde ele era o único jogador, ele conseguiu sair da marcação do círculo central, avançou, e na hora que ele tentou dar o drible da vaca, eu acho que ele tentou muito certo aquilo. Porque ele estava brigando com o zagueiro, até estava falando com o Lucas na hora vendo o jogo durante a partida, que se ele vai dar o tapa na bola e tenta chegar ganhando a disputa de velocidade para o zagueiro, primeiro, por ele poder parar no tranco, ele não estava tão bem fisicamente assim. O lance que ele tentou ali, eu acho que ele foi inteligente, porque ele tentou uma forma de o zagueiro se perder. Bastava o zagueiro escolheu o lado errado na hora de girar na marcação, perdi o pique. Mas o zagueiro corintiano foi muito bem. Mas assim, mas eu acho que ele tentou certo. Eu acho que Carlos Henrique tentou certo naquele lance. E foi. Ele conseguiu puxar. Marcou o gol do time, conseguiu puxar um contra-ataque, brigou lá na frente num time que não teve tão bem assim ofensivamente. Então acho que ele fica também com essa observação positiva. Rafael Marques, eu gostei um pouco do primeiro tempo. Mas quando foi pra ponta, com o que todo mundo sabia. Ele começou no meio com o Rogério na ponta. Eu acho que melhorou quando o Rogério foi pro meio e ele foi pra ponta. E eu acho que piorou quando o Everton ficou muito mal, porque ele ficou sendo muito sobrecarregado. Porque na hora que o Sport variava a jogada, variar a jogada é importante demais para um time, porque você pega outro time de surpresa. No momento que Everton Felipe, nos últimos 10 minutos, 15, 10 minutos do primeiro tempo, ficou cansado, o Sport parou de jogar ali, ou era no centro, ou centralizava, ou ia pela direita, e aí fica muito previsível, fica muito mais fácil de marcar. E obviamente caiu o futebol de todo mundo que estava na frente, assim, vira uma bola de neve de problemas. Mas enquanto Everton Felipe teve gás, ou seja, enquanto teve essa inversão, eu acho que Rafael Marques brigou bem pela bola, muitos lançamentos, ele conseguiu dominar a bola, desviar de cabeça para fazer um pivô, e abrindo pela ponta direita para tentar puxar cruzamentos. Inclusive, até acho que foi dele um para Rogério, que Walter saiu bem e defendeu. Ele teve essa participação. No segundo tempo, eu acho que ele já sumiu. Eu acho que ele já ficou bem isolado, muito colado na lateral. Achei meio como se já tivesse um certo desgaste. Ok, era a estreia. Mas achei uma estreia acima do que imaginava, porque quem já escuta esse podcast sabe o quanto eu tenho as minhas observações quanto ao futebol de Rafael Marques.
Cássio, eu acho que os três estreantes, eles mostraram qualidade. Eu acho que eles ficam com atuações de regulares para boas, mas ali, sobretudo, mostraram que podem contribuir. E também fico um olhar muito parecido com o seu. Não vi com os melhores olhos possíveis a contratação de Rafael Marques, mas o que eu pensava que ele poderia trazer de positivo, ele já demonstrou, que é justamente ser um jogador mais experiente, mais calmo, que domina melhor a bola, que para, que pensa, que distribui, né, uma coisa menos... mais técnico, como o Lucas falou aqui embaixo. Coisa menos... tá me faltando a palavra. Orgânica, como a de Rogério, digamos assim. Uma coisa mais trabalhada, mais Série A mesmo, sabe? Esse peso maior. Além dos citados aqui, eu acho que é importante fazer um outro elogio. Alguém que vem jogando muito bem, Sander, na lateral esquerda. Dando conta demais do recado. E eu acho o seguinte... O lateral direito, o atacante, adversário, ele pode passar por Sander. Pode ganhar de Sander, mas só na qualidade. Porque na intensidade, no máximo, iguala. O cara tá um monstro na intensidade. Não é o jogador mais técnico do mundo. Por isso, quando pegar pontas de altíssima qualidade, o cara pode driblá-lo e entrar na área, tranquilo. Mas na vontade, na intensidade, tá um monstro. Uma entrega física muito grande. E acho que a dupla de zaga merece elogio. Porque, como já foi falado aqui por Lucas, o gol foi um escanteio muito complicado, muito complicado. Claro que você sempre acha que a defesa tem que se impor, não pode deixar cabecear, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Na hora, me incomodou Magrão não ter saído do gol, porque você já soma com o gol do Cruzeiro, que ele também não saiu. Mas nas duas bolas, vendo com mais calma, tanto a do Cruzeiro, por ter sido um cruzamento que foi, voltou e veio de novo, quanto essa, pela forma com que a bola saiu tanto, não sei se teria sido a melhor alternativa Magrão sair. Tinha grande chance dele sair, sobrar no lance e facilitar ainda mais o gol. Então, para mim, aí o sistema defensivo ele fica todo com atuação boa. Vinck abaixo, mas também não chegou a ser nada comprometedor. Pro lado negativo, é inevitável, e acho que aí vai ser voto unânime, que Everton Felipe foi o pior em campo, né? Eu só faço aqui teve durante o jogo, conversei com o Cássio, né, criticando bastante Everton Felipe, acho até que devia ter sido substituído com 33, 34, 35 minutos do primeiro tempo, porque ele morreu. Ele simplesmente morreu. Teve uma bola que Sander trabalhou com ele ali na linha fundo, deu pra ele entrar voando, e ele trotou. Então, assim, pra mim, eu não vou aqui crucificar Everton pela atuação, acho que ele foi muito mal. Não é comum também vê-lo na esquerda, ele atua mais do meio para a direita, sempre foi assim que a gente viu ele jogar. Eu não me lembro de ter visto o Everton jogando pela esquerda, mas para mim o que pesa aí foi o seguinte: ele vem de uma cirurgia, de um longo tempo de recuperação, voltou, mas desde que voltou nessa Série A, só jogou segundo tempo. 30 minutos, 40 minutos, 25 minutos de segundo tempo. E segundo tempo é outro jogo. Segundo tempo é completamente diferente do primeiro tempo. E aí, nos primeiros minutos, nos primeiros 20, 25 minutos, Everton estava subindo e descendo, marcando, apoiando, se entregando. Ele não aguentou. Tá? Então, para mim, inviabilizou que a gente pense em Everton como titular até a Copa do Mundo. Tá? Para mim, Everton, ele funciona e pode ser muito mais útil ao time como opção, como vinha sendo. Tanto que das partidas que Everton jogou esse ano na Série A, estou considerando a Série A, essa foi a pior. E por isso ele leva, para mim, com alguma vantagem, inclusive, a escolha de pior em campo, né? Gabriel também não gostei, achei que não foi bem. Rogério, achei médio, né? Errou, né? Voltou a ter alguns erros. Quando ele joga pelo lado, a jogada às vezes tem duas ou três escolhas. E quando a jogada oferece duas ou três escolhas, Rogério nem sempre faz as melhores escolhas. Quando a jogada é mais impulsiva, jogada de centroavante, que normalmente você só tem uma ou duas coisas a fazer, quase sempre, ele acaba escondendo menos esse lado dele de não ser um cara que tem uma visão de jogo das mais elaboradas. Mas eu acho que esses três não foram bem. Rogério... Na verdade, eu acho que o Rogério, eu tiro ele da atuação negativa para a atuação regular, até porque foi muito importante no gol de empate. Então, Gabriel não foi apenas médio, e Everton Felipe, sim, esse talvez tenha sido o que causou maior dano ao time, sobretudo dos 30 para frente do primeiro tempo. O Everton do segundo tempo até que estava um pouco mais ligado. O oxigênio foi restabelecido, mas os 15 minutos finais do primeiro tempo, para mim, era caso de substituição.
Eu concordo que Everton ficou bem abaixo e ficou claro que ele não estava pronto, né, para ser titular ainda. Ficou muito tempo parado e claramente sentiu o ritmo do jogo. É muito cansado, né? Botou a mão no joelho, ficou naquela velha expressão de fadiga quando você baixa a cabeça até a altura do joelho ali, pedindo, pelo amor de Deus, que acabasse o primeiro tempo, porque estava claro, olhou até para o banco, né? Deu para perceber que não aguentava mais. Né? Porque é diferente. Primeiro tempo está todo mundo novinho, o gás é maior, a rotação é outra, e ele claramente sentiu e prejudicou, errou bastante na partida. E concordo que foi um cara que ficou abaixo. Acho que Rogério também foi muito importante no gol, mas errou mais do que vinha errando. É um cara que a gente se acostumou aos erros de Rogério, né? Erra com certa um número de erros relativamente alto, Rogério tem, né? Mas é um cara que briga muito e que compensa isso, porque é muito lutador, é muito insistente e acaba que compensa. Mas nos últimos jogos, Rogério vinha se destacando de fato, né? Vinha fazendo partidas melhores, né? Ganhou confiança e mostrou outro nível de atuação do que ele vinha fazendo no ano passado, né? Aquele Rogério que parecia que tinha desaprendido de jogar, né? Hoje ele ficou abaixo, mas foi um jogador importante É como você falou, Fred. E acho que foi isso. A dupla de zaga, concordo também, que foi bem. Acho que o Ronaldo Alves fez uma excelente partida hoje. E é isso. Cássio já falou, tava faltando pontuar ali. Carlos Henrique, Cássio, acho que já, para mim, foi... Depois, ele e Anselmo ali, eu destacaria como os dois principais da partida. É, e um jogador que mostrou serviço, porque até agora, né, a gente ficava dizendo, Carlos Henrique tá aí, tá, mas vai apresentar o quê? Em que momento? E hoje mostrou. Né?
E um gol, como o gol que ele fez foi um belíssimo gol, bateu três dedos, consciente, contra o Corinthians perdendo, é um gol que dá moral. Isso é que talvez tenha sido assim, não só uma partida boa, que ele fez uma partida boa, mas com um efeito multiplicador. Né? Eu acho que Carlos Henrique ele sai maior do jogo. E sai mais confiante para que, quando for acionado, não acho que tem que virar titular, não. Agora, pelo menos, não. Mas quando for acionado, ele possa entrar com confiança de ajudar o time a buscar o resultado. Porque ele funcionou, e ele entrou para isso, ele funcionou naquela interrogação. Esse time do Sport tem condições de buscar o resultado? Então, por exemplo, agora, um dos planos B do time é você ter um centroavante mais centroavante. Cássio, alguém para citar... Além de Everton Felipe como pior em campo, Gabriel tá o quão perto dele?
Eu acho que Gabriel tá bem distante de Everton Felipe aí nessa disputa. Eu acho que Everton Felipe foi bem pior do que Gabriel. A questão física já está sendo discutida aí nessa volta. Acho que atrapalhou ele e acabou atrapalhando bastante o time, como eu já disse aqui há pouco, no primeiro tempo. Everton Felipe nessa foi muito... Você disse que Carlos Henrique andou umas casinhas como plano B. Everton Felipe andou uma casinha para trás como opção de titular.
Isso, eu diria que o Sport, então, hoje... vê que visão, Fire. Ganhou dois planos B. Carlos Henrique e Everton Felipe, que volta para a condição de plano B e perde a condição de uma possibilidade de ser titular. Amigos e amigas, muito obrigado pela escolha, pela atenção. A gente fecha mais um programa e inicia mais uma semana muito intensa. Vai ter podcast, vai ter um podcast especial da final da Champions. A gente vai gravar na terça-feira com todo o pessoal da Heineken. E, claro, um programa que tem sido não apenas líder de audiência, mas disparado, tem sido o programa mais comentado da gente, todo mundo celebrando muito nas redes sociais, o álbum da Copa. Se você ainda não viu... temos aí três programas, 86, 90 e 94 no ar. Ouça essa primeira trilogia, porque nessa semana vamos chegar em 1998. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Até um dos nossos próximos programas. Tchau, tchau.